Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Converso com Adolfo Queiroz, um dos organizadores do Piracartoon, que acontece no Engenho Central, na cidade de Piracicaba.
Pois é, nós percebemos através da vivência na área tal, uma lacuna interessante sobre a história dos cartunistas de Piracicaba. Foi feito um livro alguns anos atrás que mostrava apenas 15 cartunistas na cidade. E aí nós fomos pesquisando, fazendo levantamento, essa coisa toda, e percebemos que havia 32, né? Então nós convidamos esses 32, convidamos 28 jornalistas da cidade para nos ajudarem a escrever sobre eles. Conseguimos o apoio do Fundo de Apoio à Cultura através de um projeto fomentado pela Secretaria de Cultura e Turismo. E está aí o resultado, é um livro, né? 82 páginas, 1000 exemplares que nós fizemos. Só hoje aqui no lançamento foram mais de 600 livros distribuídos, um sucesso muito grande de público, presença, né? Então nós estamos muito felizes com essa primeira etapa do projeto concluída.
E o que vocês pensam para o futuro em termos do Piracartoon?
A ideia é dar continuidade a esse projeto. Só hoje aqui conversando com grandes cartunistas que estiveram conosco da cidade, apareceram pelo menos mais uns 10 nomes que nós não incluímos aqui, que temos a obrigação de correr atrás deles para uma futura publicação. E a segunda coisa que já está mais ou menos definida também com a Secretaria de Cultura é que todo ano a gente faça no Teatro Losso Neto e depois circule por outros espaços da cidade uma exposição só de cartunistas da cidade. É um jeito da gente valorizar os profissionais que são aqui de Piracicaba e que às vezes não têm oportunidade de participar do salão diante do nível de competitividade que ele adquiriu hoje.
A sua opinião, Adolfo, sobre o cartoon? O cartoon no passado, o cartoon presente, e o que nós podemos esperar de futuro?
O que está mudando bastante, Edirlei, é o seguinte. Antigamente, os jornais impressos tinham uma força enorme, prestigiavam a área, contratavam profissionais, remuneravam bem esses profissionais, os veículos impressos em geral, jornais, revistas. Hoje você percebe uma migração dos artistas para o universo digital. Blogs, sites, Facebook, WhatsApp, essa coisa toda, o que tira um pouco a qualidade da apresentação. Uma coisa é ver um material impresso, como você está vendo no livro, como ficou bonita a impressão do livro, essa coisa toda, né? E a outra é você ver um trabalho similar a esse na internet. Ele aparece, é bonito, você tem sensibilidade para isso, mas não é a mesma coisa do que o impresso. Então, eu tenho a impressão que a piada vai continuar existindo, a crítica política vai continuar existindo, quer seja no universo digital, quer seja no mundo impresso, né? Só que o mundo impresso, evidentemente, está ficando mais caro, menos viável de assumir esse tipo de compromisso. E o universo digital está indo para uma outra direção, que são os memes, né? Você pegar, às vezes, um personagem, uma história, botar um outro texto, ou pegar uma fotografia, fazer uma montagem, né? Isso é muito rápido. Um jogo de futebol que acabou agora e determinado jogador marcou 3 gols, você vai lá, faz um meme e daqui 5 minutos isso está viralizado na internet. Então, a concorrência vem vindo por um outro meio, pelo meio digital. Mas a gente tem certeza, esperança, expectativa de que essa geração, que é a geração ainda da escola antiga do cartoon, permaneça por muitos anos alegrando a gente, fazendo a gente pensar.
Essa escola, na sua opinião, ela tem que se readaptar a uma outra realidade? Ou ela tem que, vamos dizer, se recriar? Ela tem que procurar um espaço diferente? Ela tem que criar uma coisa diferenciada? Qual a sua visão a respeito do cartoon no meio digital?
Ela tem que se reinventar, ela não pode deixar de existir, as ideias não podem ser apagadas, diminuídas, né? Mas os artistas têm que se modernizar do ponto de vista de produção desse material. Não se faz mais desenho com tinta nanquim, com guache, com aquarela. Hoje os meninos têm aí tablets, plataformas digitais, eles fazem o desenho direto no espaço digital, faz a coloração da imagem pelos softwares especializados, essa coisa toda. Então, a criação, ela passa a ter um outro procedimento. E você acabou o trabalho, diferente do papel, você acabava o trabalho, punha no correio, mandava para a revista Veja em São Paulo, para publicar no domingo e para você ver na segunda-feira. Agora você acabou o trabalho, você bota na internet. Daqui 5 minutos, 1.000 pessoas já viram, 5.000 pessoas já viram. É uma outra pegada em termos de tempo. Então, todo mundo tem que se adaptar a isso. Nós temos um tipo de realidade no nosso salão que, às vezes, o sujeito manda 2, 3, 4 trabalhos. Houve um acontecimento naquela semana, que é a última semana de inscrição do salão, um acontecimento muito marcante, o cara manda um e-mail pra gente e fala: suspende o trabalho 3, 4 e 5 que eu mandei, fica com um, e eu estou substituindo os trabalhos 3, 4 e 5 por trabalhos 6, 7, 8 e 9. Né? Quer dizer, então, esse tipo de flexibilidade que a internet nos trouxe, ela pode também fazer com que a gente tenha, quem sabe no futuro, salões de humor diários. Em vez de nós termos um salão anual, como nós temos hoje em Piracicaba, quem sabe você pega um tema aí recorrente, né? Uma eleição, uma guerra, um acontecimento qualquer, e você faz um salão de humor diário, né? Contrata 300 cartunistas do mundo inteiro e fala: olha, o tema hoje é enchente do Rio Piracicaba. Daqui meia hora tem os trabalhos aí, você já bota isso em exposição digital. Mas isso é uma bola de cristal para daqui a alguns anos.
Adolfo, você já sentiu o perigo de algum consagrado, de um grande nome do cartoon, diante de idade, de comodismo, não se adaptar ao mundo digital, ele desistir? Ou se aposentar, né?
Eu não digo nem desistir, nem aposentar. O problema é, as novas gerações estão aí, com as suas ideias, com a sua tecnologia, com a sua vivacidade. A velha guarda do humor gráfico no Brasil é aquela velha guarda marcada, por exemplo, por ações do jornal Pasquim. Só que esse humor político, politizado, que nós tínhamos nos anos 60, 70, não é que ele perdeu a graça, nem perdeu a sua importância. Ele foi atropelado, né, pelos novos tempos que estão aí e que demandam temas, às vezes, diferentes dessa política partidária, dessa política diária. Hoje você acompanha o desdobramento da política na Turquia, na Síria, no Irã, dentro do seu tablet, dentro do seu celular. Os amigos cartunistas mandam milhares de trabalhos diariamente para a gente. Então, a quantidade de opções que você tem para conhecer os universos da cultura, da política, da economia, do mundo, estão já à nossa disposição gratuitamente.
Como é que você vê a qualidade, a criatividade da nova geração em comparação com a antiga?
Eu posso ser rude e desleal a dizer que é melhor, né? Porque nós temos que nos embasar no passado, na trajetória desses heróis lá do início dos tempos do cartoon. que tiveram, digamos, foram presos, foram exilados, foram caçados, banidos do país. Foi um outro momento político, eles sofreram demais. Hoje o sofrimento se dá pela falta de remuneração adequada dos trabalhos realizados, né? O que eu pagava, às vezes, R$2.000 para um trabalho da revista Veja por semana, hoje eu consigo pagar 200. O que eu pagava R$1.000 por mês para um sujeito mandar trabalhos para mim, hoje eu pago R$200, R$300 por mês para ele mandar trabalhos todos os dias. Então, houve uma concorrência nova no mercado, houve uma desvalorização dos profissionais, como outras áreas estão assistindo. Professores, jornalistas, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise muito séria de questões econômicas, e isso está afetando. Agora, é preciso sobreviver dentro desse mundo novo. Ganhando 200 ou ganhando 2 mil, as pessoas vão ter que se adaptar, mas isso sem perder a combatividade, sem perder a criatividade. São novos tempos, e o cara vai ter que também começar a vender o trabalho dele para o Japão, para a Síria, para a Turquia, e não só para jornais e revistas brasileiras.
Adolfo Queiroz, ano próximo, 2019, o que já vislumbra em termos de planejamento, de trabalho, o que já tem praticamente encaminhado para o próximo ano?
Olha, nós temos algumas ações que a AHA está ajudando a SEMACTUR e o Centro de Humor Gráfico de Piracicaba. Primeira ação é termos o Luiz Antônio Lopes Fagundes, o Fagundinho, que é fundador também do Salão de Humor, na presidência. É um sujeito de Piracicaba, conhece a cidade, conhece as dificuldades econômicas que nós estamos vivendo, pé no chão, né? É muito bem relacionado em Piracicaba, certamente vai nos ajudar bastante. Segunda coisa, a AHA criou, com o apoio do ex-prefeito Adilson Maluf, um concurso nacional de cartazes. Então, daqui por diante, em vez de convidar Chico, Pedro ou Zé para fazer o cartaz do salão, nós vamos fazer um concurso nacional de cartazes, criar uma comissão de seleção, de julgamento, para que a gente renove o plantel de artistas que são habituados a fazer cartazes para o salão. Acho que é uma medida que visa fortalecer o salão do ponto de vista de dar oportunidades a outras pessoas. E a AHA está conversando com empresas especializadas na captação de recursos para a Lei Rouanet, para o PROAC, para que nós tenhamos um reforço de caixa no ano que vem, para que a gente possa fazer coisas novas em favor do salão, ter talvez um júri com pessoas do exterior, mais pessoas do exterior, mais pessoas do Brasil, né? Atualmente os nossos júris têm sido um pouco pessoas aqui mais da região, mais da cidade de São Paulo. Quem sabe conseguimos convidar colegas de outros estados brasileiros. E é um sonho antigo, uma mudança cenográfica no salão. Esse tipo de exposição que nós fazemos hoje, com 400 trabalhos, dentro desse espaço do Armazém 14, nós estamos querendo fazer modificações. Quem sabe, se não for em 2019, 2020, a gente vai estar preparado para um grande salto de qualidade em termos de mudança da característica da mostra do salão.
Adolfo, muito obrigado, um abraço e parabéns por esse belo trabalho, que tudo tem a ver, né, com incentivo à nossa tão sofrida cultura.
Pois é, estamos nos adaptando aos novos tempos. A AHA está representando a sociedade civil de Piracicaba nesse momento. Arregaçamos as mangas, estamos aí conversando com todo mundo, pedindo o apoio de todo mundo. E a cidade tem recebido muito bem o projeto da AHA e certamente seremos bem-sucedidos para o ano que vem.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.